bom dia. São 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas que fazem parte do alinhamento deste jornal.
Já chegou a Moçambique a variante Delta do novo coronavírus com origem na Índia. Foram detectados casos na província de Tete. O ministro da Saúde assume que está preocupado. A Covid-19 veio agravar o fosso entre pobres e ricos em Portugal. Um estudo realizado pela Católica mostra que a crise pandémica empurrou 400 mil pessoas para abaixo do limiar de pobreza. Em Malabo está o presidente Jorge Carlos Fonseca, já assinou acordos de cooperação, mas os opositores do Obiang pedem que sejam realçados os atropelos à democracia no país.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa e que tem a assinatura de Paula Borges.
Cabo Verde e a Guiné Equatorial assinaram 3 acordos de cooperação, um de supressão de vistos em passaportes ordinários, outro no domínio da economia marítima e o terceiro ligado ao setor do turismo. Os acordos foram rubricados ontem pelos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, no primeiro dia da visita do chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné Equatorial. Jorge Carlos Fonseca sublinha a importância destes instrumentos para reforçar as relações entre os dois países.
Precisamos é de fazer um esforço para concretizar as oportunidades e as potencialidades que temos na cooperação. Sermos talvez mais realistas, mais pragmáticos, para vermos áreas em que é possível haver uma cooperação efetiva e benéfica para ambas as partes. E esperamos que essas assinaturas que nós aqui assistimos, senhores ministros, isso se traduza num prazo curto em ações concretas de cooperação entre os dois países.
E garante que Cabo Verde está disponível para apoiar a Guiné Equatorial na integração na CPLP.
Nós, como membros já mais antigos da CPLP, continuamos abertos e disponíveis para colaborar com a Guiné Equatorial, de forma que a integração seja crescente e mais eficiente no quadro da CPLP. E temos procurado fazer tudo para que o programa de integração da Guiné Equatorial da CPLP se vá concretizando de forma que nos sintamos todos membros de pleno direito, uma família em termos de valores, de princípios, no seio de uma comunidade cada vez mais credível e mais respeitada.
Já o presidente da Guiné Equatorial disse que esta visita de 4 dias reforça as relações entre a cidade da Praia e Malabo. Teodoro Obiang também está otimista quanto ao impacto do acordo de isenção de vistos, quanto ao impacto que este acordo terá na mobilidade dentro da CPLP.
Vai permitir que não só Guiné Equatorial e Cabo Verde puedan tener la movilidad de sus ciudadanos, sino también desearíamos de que todos los Estados miembros de CPLP permitan que haya esa movilidad para facilitar a nuestros hombres de negocios para poder intercambiar suas experiências.
No segundo dia da visita oficial à Guiné Equatorial, o presidente cabo-verdiano vai hoje conhecer a cidade de Djibloa. E a oposição vem pedir a Jorge Carlos Fonseca que reconheça a falta de democracia no país. O líder do Cidadãos para a Inovação lamentou que a visita do presidente cabo-verdiano e presidente em exercício da CPLP não integre encontros com a verdadeira oposição, estamos a citar, e espera o reconhecimento da falta de progresso democrático no país. Apela mesmo a que isso seja realçado nas considerações finais da visita de Jorge Carlos Fonseca à Guiné Equatorial. A administração da Cabo Verde Airlines, liderada por investidores islandeses, diz ter sido surpreendida com a intenção anunciada pelo governo de reverter a privatização da companhia. A CVA afirma, no entanto, estar confiante numa conclusão benéfica crítica para a companhia aérea, para os passageiros e também para os funcionários. Numa curta declaração à agência Lusa, a transportadora reafirma que tem como missão cumprir a visão de ligar 4 continentes através do seu hub na Ilha do Sal. O governo de Cabo Verde inicia esta semana negociações para reverter a privatização da Cabo Verde Airlines, decisão que o primeiro-ministro justifica com a indisponibilidade dos investidores para a injeção de capital na companhia. E Cabo Verde quer reforçar, disse-o também Ulisses Correia Silva, a cooperação económica com Angola, aposta nos transportes. O primeiro-ministro cabo-verdiano esteve ontem reunido com o presidente João Lourenço durante uma escala que o presidente de Angola fez ontem à tarde no aeroporto internacional Amílcar Cabral, em viagem para Nova Iorque. Cabo Verde, onde ficou a saber-se também que vai ser reduzido de 3 para 2 meses o intervalo entre a administração das 2 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, e também a partir de hoje as pessoas com 40 anos de idade já podem inscrever-se para a vacinação. O trabalho é do correspondente Carlos Santos.
O anúncio foi feito pelo Diretor Nacional da Saúde na habitual conferência de imprensa semanal para o ponto da situação da Covid-19 em Cabo Verde. Jorge Noel Barreto explicou que a decisão de reduzir o intervalo entre as 2 doses da vacina assenta em orientações técnicas da OMS.
Devemos reduzir esse intervalo entre as 2 doses da vacina da AstraZeneca, passando de 3 meses para 2 meses. Isto é devido à orientação técnica, como já disse, de que se as pessoas estiverem completamente vacinadas, respeitando claramente o intervalo entre as doses, o intervalo mínimo de tempo entre as doses, menor será a probabilidade da propagação de novas variantes no seio da população.
O Diretor Nacional da Saúde anunciou ainda a abertura das inscrições para efeitos de vacinação das pessoas com 40 ou mais anos de idade. Jorge Noel Barreto reforça o apelo para que os cidadãos adiram à campanha de vacinação em curso no país.
Nós continuamos a fazer um apelo às pessoas para aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19, como sendo uma das principais ferramentas que nós temos neste momento para evitar, ou pelo menos para mitigar, as consequências de outras ondas que possamos vir a ter no futuro.
De acordo com os dados apresentados durante a conferência de imprensa, até ao último fim de semana, um total de 60.674 pessoas já tinham recebido a primeira dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde, representando 16% da população adulta do arquipélago.
Em Cabo Verde, anunciado então esta redução, anunciada esta redução de 3 para 2 meses do intervalo entre as 2 doses da vacina da AstraZeneca. Em Portugal já está disponível o autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 para quem tem mais de 37 anos. Contactada pela agência Lusa, fonte do grupo de trabalho para a vacinação, referiu, no entanto, que ainda não foi possível adiantar quando será aberto o autoagendamento, mas para pessoas a partir dos 35 anos. Entretanto, são cada vez mais jovens os doentes internados em cuidados intensivos com o novo coronavírus. A maioria é do sexo masculino, apresenta problemas de obesidade ou diabetes e não tem a vacinação completa. O retrato é feito pelo presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19, João Gouveia.
Há pouco tempo tínhamos doentes desde os 25 anos até doentes mais idosos. Principalmente temos, aliás, com o número de casos, doentes de uma idade mais jovem do que tínhamos tido nas vagas anteriores. Temos uma preponderância de indivíduos do sexo masculino, com vários fatores de risco. O principal fator de risco que nós temos tem sido os 3 principais, a hipertensão, a obesidade e a diabetes. E temos também já 1/3 dos doentes, são doentes que já tiveram vacina, mas que não têm o esquema de vacinas completo e que, portanto, estão ainda numa parte mais sensível ou mais vulneráveis à doença.
O presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19 adianta também que, sem surpresa, Lisboa e Val do Tejo é a região mais pressionada ao nível dos internamentos. João Gouveia diz, por isso, que alguns hospitais já estão a ativar novos espaços de forma preventiva.
Lisboa e Val do Tejo é a região que tem maior pressão. Há hospitais que já estão a escalar os seus planos de contingência. Nós não podemos andar atrás da pandemia. Portanto, se nós sabemos que a pandemia está a crescer, vai continuar a crescer, nós temos que ter as camas abertas antes delas serem necessárias, para quando forem necessárias estarem abertas. Por outro lado, sabemos que temos que funcionar em termos de rede, ou seja, que não vale a pena hipertrofiar demasiado alguns hospitais se os outros hospitais estão certos. Portanto, tem que haver aqui uma complementaridade entre os diferentes hospitais.
Há algum hospital que esteja já com uma pressão maior?
Neste momento, o que tem uma maior taxa de ocupação, que está mais sobrecarregado, é o de Lisboa Norte. O que tem feito é que neste momento tem que haver alguma entreajuda dos diferentes eixos e alguma capacitação que ainda falta para todos estarem no mesmo nível.
O cenário traçado pelo presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19 e noutros impactos desta doença. Sabe-se agora que cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza devido à crise provocada pela pandemia, o que agrava o fosso entre os ricos e os pobres. É o que revela um estudo hoje mesmo divulgado, um estudo da Universidade Católica. Em Moçambique, teme-se que esteja para muito breve a entrada do país na terceira vaga da Covid, mas vamos agora a outros planos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal efetuou mais uma apreensão de droga em Nampula, desta vez numa residência, como explica Enina Tsinine, a porta-voz do CERNIC.
Já vinhamos recebendo informações de existência de droga numa das residências nessa zona. Fomos fazendo trabalhos de seguimento e investigação, que culminou com a indicação desta propriedade. Conseguimos fazer aquilo que era o desenterrar de algumas quantidades de droga. Neste caso estamos a falar de metanfetamina, numa quantidade de 30 kg. A droga encontrava-se disfarçada em baldes plásticos e enterrada no subsolo neste pátio.
E ainda não há qualquer detido no processo relacionado com esta apreensão. Nos últimos dias, a província de Nampula tem sido palco de apreensões de droga diversa que entra no país pela via marítima e que tem como destino a capital para depois seguir daí para a África do Sul. Na Guiné-Bissau é lançada esta tarde mais uma obra, chama-se Fora de Nós, é da autoria de Helena Neves Abrahamson. A reportagem é da correspondente Fátima de Chumá Camará.
A obra, diz a autora, reflete os seus sentimentos e a tristeza, sobretudo aquilo que espelha a situação sociocultural do país.
Neste livro encontram os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas tristezas em relação à Guiné, à minha casa. O caminho que o nosso país foi tomando, um país tão bonito, tão fértil, com uma população tão pequena, podíamos estar a viver tão bem. E, no entanto, temos a situação que temos. Vivemos numa pobreza extrema, simplesmente porque nós, entre irmãos, não nos entendemos. Esta é a única razão que nos faz viver assim.
Nesta obra, Helena Neves Abrahamson procura falar da emancipação da mulher e a forma como encara a sua própria vida.
A outra parte do livro encontra-se a Helena, os meus sentimentos, quem sou eu, como é que eu penso, como é que eu vejo a vida, a liberdade, o meu conceito de vida tem muito a ver com a liberdade e tem a ver com a liberdade minha, tem a ver com a liberdade enquanto cidadã, enquanto cidadãos, tem a ver com a liberdade das mulheres. Porque sabemos que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer neste país e, portanto, também escrevo bastante sobre esta ânsia de liberdade, sobre este direito à liberdade que os cidadãos têm e que também as mulheres têm.
Fora de Nós é um livro poético que aborda aspectos políticos, sociais e culturais da Guiné-Bissau.
E o olhar feito verso, obra escrita em crioulo da Guiné e em português e que já foi lançada em Portugal, sessão de lançamento na capital guineense esta tarde.